Esse dia foi para que o Senhor pudesse encontrar um lugar no teu coração, para que essa palavra que é viva, ela possa entrar aí dentro de você e que possa gerar muitos frutos para a honra e glória do nosso Senhor. Eu queria convidar você, aí onde você estiver, na sua casa, abrir a sua Bíblia, ou se você preferir acompanhar a leitura, aí na TV mesmo, no teu celular, nós iremos ler três textos no primeiro momento. Primeiro texto é 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10, João, capítulo 10, versículo 27, e Hebreus, capítulo 3, do 7 até o versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 14, a palavra de Deus fala assim, a partir do versículo 10. Os irmãos vão projetar, ele fala assim, ó: há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Vou repetir: há, sem dúvida, no mundo, muitas vozes, e nenhuma delas sem sentido, sem significação. Outro texto que eu gostaria de ler com os irmãos é o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. A palavra de Deus fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Repita aí para a pessoa que está na tua casa, do teu lado, se você estiver com alguém, fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Fale mais forte para ela, fale assim: ela ouve a minha voz. E o último texto que eu gostaria de ler com os irmãos é Hebreus, capítulo 3, versículo 7 até 9. A palavra de Deus fala assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que fiz. Hoje, se você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Feche os seus olhos aí, por favor, na tua casa, coloque a mão sobre o seu coração, e nós estaremos orando agora. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, nosso amigo, nosso consolador, nosso ajudador, aquele que está dentro de nós, Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Espírito Santo, assim como o Senhor falou tão claramente comigo, Pai, lá na minha casa, no meu momento de devocional, no meu momento de leitura das Escrituras, da mesma forma, Pai, da mesma forma que o Senhor falou comigo, fala com os meus irmãos agora, Pai, em nome de Jesus, que ninguém, ó Pai, que está assistindo, que está ouvindo essa palavra, saia do mesmo jeito que entrou, ó Pai, dessa ministração, desse culto online, mas que a Tua palavra, que é viva e é eficaz, ela possa penetrar, ó Pai, como uma espada que ela é, e que possa, em nome de Jesus, trazer um grande resultado, um efeito de vida na vida desses meus irmãos, em nome de Jesus, amém e amém. Nós estamos vindo de Pentecostes, né? Tivemos aqui um tempo, uma série de ministrações com o nosso pastor Cezinha, a Rede Zoe, muitos também seguiram essa mesma linha de ministrações, e não só também a nossa igreja, a nossa rede de igrejas, mas a gente tem percebido, a gente tem entendido um novo tempo, um novo momento que nós já estamos. É um momento novo, né? Nós temos falado o novo normal. A igreja, ela não será mais a mesma, ela já não é mais a mesma. É um novo tempo, é a igreja do sobrenatural, é a igreja que foi chamada para ser a igreja do sobrenatural, aquela igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela, porque ela é uma igreja viva. O Deus conosco, aquele Deus que estava conosco agora, Ele é o Deus em nós, Ele está em mim, Ele está em você. Temos, né, aprendido que o Espírito Santo é uma pessoa, temos entendido que nós podemos nos relacionar com o Espírito Santo e também, sabendo que Ele é uma pessoa, Ele tem uma voz, e tendo uma voz, nós podemos ouvi-Lo, nós podemos nos relacionar, nós podemos falar com Ele, mas nós também podemos ouvir a Sua voz. A orientação para nós nesse tempo, e não só nesse tempo, mas sempre a orientação que Deus nos deu como igreja é: o apóstolo Paulo fala, não apague, não entristeça o Espírito Santo. E uma das formas que nós entristecemos, uma das formas que nós ignoramos o Espírito Santo é ignorando a sua voz. Eu quero dizer aqui para os irmãos nessa noite uma coisa: a base de um relacionamento, um dos pilares para um relacionamento dar certo, né? Você que já passou aí por curso de casais, você que já passou por algum tipo de treinamento ou alguma ministração sobre casais, sobre um casamento que dá certo, as pessoas que ministram, as pessoas que falam sobre isso, sobre casamento, ela vai falar assim que um dos pilares para um casamento dar certo, para um relacionamento dar certo, qual é? É o diálogo. Primeira coisa, talvez uma das coisas essenciais, uma das coisas primordiais para um relacionamento, para um casamento dar certo é diálogo, aonde você fala com a pessoa e aonde você escuta a pessoa. Nós somos noiva de Cristo, nós precisamos desenvolver esse relacionamento e nesse relacionamento nós precisamos desenvolver o diálogo, aonde não só nós levamos as nossas orações para Deus, aonde não só nós levamos os nossos pedidos, os nossos anseios, as nossas vontades aos pés do Senhor, mas acima de tudo nós paramos e nós ouvimos a sua voz. Quando nós não prestamos atenção àquilo que Ele está dizendo, nós estamos ignorando a sua voz. Nós estamos entristecendo Ele, porque é muito chato, vamos falar a verdade, você que é casado ou você que tem um amigo, quando você fala e essa pessoa ignora você, isso é muito triste, isso é muito revoltante muitas vezes. Você quer colocar a tua opinião, você quer colocar uma palavra, você quer dizer algo sobre alguma situação e aquela pessoa, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, eles ignoram você. E é assim com o Espírito Santo. Ele fala conosco, Ele está todo o tempo querendo dizer algumas coisas para nós. Então, nós podemos falar com Deus? Podemos ouvi-Lo? Você já falou com Deus alguma vez na sua vida? Deus já falou com você alguma vez na sua vida? Ele tem falado com você esses dias? Aliás, você tem ouvido a voz de Deus, a voz do Espírito Santo? Nós precisamos nos lembrar que o Espírito Santo, o nosso amigo, Ele fala conosco. Fale para a pessoa que está do teu lado e na tua casa, fale assim: o Espírito Santo fala conosco, Ele fala comigo, Ele fala com você, assim como um amigo numa conversa. Nós podemos falar, mas nós também podemos ouvir. A palavra de Deus fala no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, olha só que texto rico. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, se os irmãos puderem projetar para nós, a palavra de Deus fala assim: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se nós formos estudar a Bíblia e contar quantas vezes a palavra assim diz o Senhor, ou Deus falou, se nós pegarmos os mandamentos, se nós pegarmos ali e juntar todas as vezes que Deus se dirigiu ao povo com uma palavra, você vai ver mais de 650 vezes aparecendo essa palavra que Deus falou lá atrás. Assim diz o Senhor, e várias, são 650 vezes. Mas nós lemos aqui nesse versículo onde Jesus, Ele dá uma orientação para nós. Ele fala assim, ó, nem só de pão viverá o homem. Ele está falando assim, você vai sobreviver não só de pão, mas é uma questão de sobrevivência. Você ouvir a voz de Deus, aquele Deus que falou mais de 650 vezes, que está escrito aqui na Bíblia, aqui na palavra escrita do Senhor que Ele deixou para nós. Esse mesmo Deus que falou, Ele continua falando. A Bíblia fala, toda palavra que sai da boca, que procede da boca de Deus, Ele falou, Ele continua falando, e é uma questão de sobrevivência nós ouvirmos a voz de Deus. Vou contar aqui alguns testemunhos, algumas experiências minhas de quando eu ouvi a voz de Deus. Há um tempo atrás, né, você que é líder de célula, que está me assistindo aí nessa noite, Não sei se você já passou por isso, mas eu passei uma vez algumas situações decepcionantes com a minha célula, com o meu grupo de discipulados, que alguns discípulos não quiseram mais continuar na célula, não quiseram continuar mais no discipulado, né, no meu pastoreio. Então foi um dia assim, muito triste para mim. Eu fui para a presença de Deus, chorei muito, pedi para Deus, falei: Deus, o problema sou eu, o que, que eu faço? E Deus falou muito claro comigo. Ele falou assim para mim: o plano não mudou. A sua voz assim foi... A voz do Senhor, ela é inconfundível. Quando Ele fala conosco, nós temos essa certeza. Ele falou para mim: o plano não mudou. Isso foi uma das vezes que Deus falou comigo de uma forma muito clara, né? Uma vez também, há um tempo atrás, alguns dias atrás, na verdade, o pastor Ronald deve estar nos assistindo aí, sofreu um acidente muito grave. Os irmãos até puderam orar também, interceder. E eu fiquei sabendo a notícia pela madrugada. E logo quando eu fiquei sabendo a notícia, eu me coloquei em oração, e quando eu fui orar, Deus colocou uma palavra muito específica para eu orar por ele. Orar naquela situação, naquele ponto especial ali. Ele falou muito claro comigo, ao meu coração. E esses dias atrás eu fui fazer uma visita para o pastor Ronald, e a hora que eu falei para ele: pastor Ronald, eu orei nesse sentido. A hora que eu falei, ele já começou a chorar, né? Mas Deus falou comigo de uma forma muito clara. Ele continua falando. Ele é o Deus que falou. A Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo. Então, se Ele falou lá atrás, Ele continua falando hoje, Ele vai continuar falando para sempre. Esse é o nosso Deus, um Deus de relacionamento. Nós estamos aqui vamos entrar na semana do Dia dos Namorados. E a minha história com a Ju é uma história bem legal, bem interessante, assim. Ontem nós pudemos compartilhar um pouco aqui, se você não assistiu o Shape Live especial Dia dos Namorados. Nós tivemos um tempo muito legal, muito interessante aqui de conversa com a Carly, com o Júnior. Nós pudemos contar de uma forma bem rápida um pouco do nosso testemunho. Mas o meu relacionamento com a Ju, Deus falou muito claro quando eu me coloquei em oração. Depois de um tempo já de amizade, depois de um tempo de conversa com a Ju, nós já estávamos assim bem entrosados um com o outro, já tinha aquele entrosamento, já tinha um pouco de certeza que era um ou outro, né? Mas a gente se colocou em oração, a gente falou assim: vamos orar, né? Depois de um tempo, se é ou não é para a gente casar, né? Para a gente ir para frente com esse relacionamento aí. E eu me lembro que eu, no meu quarto, eu me coloquei de joelhos e eu achei assim que ia ser um negócio, né? Eu me coloquei em joelhos e comecei a orar. Falei: Deus, a Ju é minha esposa. Muito rápido assim. Eu falei, Ele já respondeu. Mas foi uma das poucas vezes que eu ouvi uma voz tão forte. Deus falou comigo assim: sim. Só falou um sim, assim, que foi para fechar, né? E eu fui conversar com ela no outro dia. E eu fiquei naquela, né? Falei: mas eu não quero um dia só de oração e Deus já me respondeu. E eu falei para ela, falei: eu já tenho a resposta. Ela falou: eu já tenho também. E a gente respondeu junto: é sim. É para a gente casar, é para a gente dar continuidade ao nosso relacionamento. Então, algumas vezes que Deus falou assim de uma forma muito clara. E a Ju, um tempo atrás, também teve uma experiência bem legal. Ainda antes de nós casarmos, né? Faz tempo, na verdade, né? Já vai fazer 10 anos que nós nos casamos. E ela morava em Guarapuava, ela fazia faculdade lá. E era um tempo onde ela estava viajando junto com um pastor e sua família, né? Sua esposa, ela traduzia. Era um pastor que não era brasileiro, ele pregava inglês, ela traduzia. E ela ficou numa maratona de viagens e tudo mais. E terminou essa maratona de viagens, ela ficou em Guarapuava para terminar, para voltar aos estudos, a sua faculdade, e ela contou assim para mim um dia, que ela estava na sacada ali do apartamento dela, assim, com uma angústia, né, uma tristeza, assim, tipo, estava vários dias ministrando, e agora ela estava sozinha no apartamento ali, né, e disse que ela olhou pro céu, assim, Deus fez um desenho lindo para ela no céu, tipo uma cena de Hollywood, né, e Deus falou com ela muito forte, ela conta, ele falou assim com ela: eu estou com você, com aquela voz assim, muito de Deus, né? É muito bom. Ouvir a voz do Senhor é muito bom. Como é a voz de Deus, então? Como é a voz do Senhor? Olha só o que está escrito lá em Salmos, capítulo 29. Se os irmãos puderem projetar para nós a partir do versículo 3. A voz do Senhor, a voz de Deus. Salmo capítulo 29, se você puder abrir, se não, acompanha conosco aqui no telão. A palavra de Deus fala assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz saltar como a um bezerro ao Líbano e a Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. Essa é a voz do Senhor. É uma voz forte. Não é qualquer voz. Algo que nós precisamos entender muito, sim, muito bem. Né? Talvez, se você puder colocar a sua atenção nisso que eu vou falar agora aqui nessa noite e gravar em seu coração. Algo muito sério, algo muito importante que nós precisamos nos lembrar. Nós precisamos nos lembrar que o Espírito Santo é uma pessoa, mas ele não é qualquer pessoa. Nós não podemos enquadrá-lo como se faz, o Espírito Santo é o meu amigo. Ele é o meu amigo, mas ele não é qualquer amigo. Ele é o teu amigo, mas ele é Deus. O Espírito Santo, ele tem uma voz, ele fala comigo, sim, mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa, mas não é qualquer pessoa. O Espírito Santo tem uma voz, mas não é qualquer voz. Nós não podemos colocá-lo em um nível de amigo qualquer, ou de uma voz qualquer. Hebreus capítulo 12, versículo 26, a palavra de Deus fala que a voz dele abalou a terra. A voz do Senhor, ela é forte. Êxodo capítulo 19, versículo 19, a palavra de Deus vai falar que a voz do Senhor é uma alta voz. Êxodo capítulo 19, né? Eu falei aqui em outras traduções, fala no versículo 19, a voz de trovão. Essa é a voz do Senhor. Não é qualquer voz. É a voz que nós precisamos ouvir. É a voz que nos tira do lugar de conforto. É a voz que fala, continua falando. Ele não está mudo, ele não está calado. Ele continua falando conosco. Isaías capítulo 30, versículo 21. Olha só que texto legal. Esse eu gostaria que os irmãos projetassem. Isaías 30. Olha só, se você puder abrir na tua casa e grifar esses textos aí. São textos poderosos. Êxodo 30, 21. Aliás, Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Se vos desviardes, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Existe uma voz que está perto de nós. Salmos capítulo 4, Salmos capítulo 3, versículo 4, a Bíblia fala assim: ele ouve. E ele responde: ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. A base de um relacionamento é o diálogo. Eu falo e ele fala comigo. Ele fala comigo, eu ouço e respondo. Isso é um relacionamento saudável entre nós e Deus. Esse feedback, esse diálogo que nós podemos ter com o nosso Deus, não só de falar, mas também principalmente de ouvir a sua voz. A voz dele é incomparável. Deuteronômio capítulo 5, versículo 24 vai falar: e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Voz de muitas águas. A voz do Senhor é uma voz suave, mas ao mesmo tempo é uma voz de trovão. A palavra de Deus, a sua voz, também tem um poder criativo. Gênesis, você vai ler Gênesis ali, os primeiros versículos, as primeiras partes da Bíblia, vai dizer que várias vezes ali, disse Deus, haja, disse Deus, façamos, disse Deus, produza, disse Deus, ajunte-se às águas. Existe um poder criativo na palavra de Deus também. Salmos capítulo 33, versículo 9 fala, pois ele falou e tudo se fez. Tudo se fez através do poder criativo da voz de Deus. Ele interage não só com o homem, não só conosco, com a humanidade, com o homem, com a mulher, mas ele interage com a criação. Ele fala com a criação. Jeremias capítulo 33, versículo 3 fala, clama a mim e eu responder-te-ei e direi a vocês coisas grandiosas, insondáveis que vocês não conhecem. As suas palavras, a sua voz faz coisas novas que nós não conhecemos. Essa é a voz de Deus. Essa é uma voz poderosa, capaz de mudar, capaz de transformar as nossas vidas e fazer cada um de nós viver de uma forma diferente. Que importância, então, nós devemos... Que importância nós devemos dar a essa voz? Qual a importância de ouvir a voz de Deus? Se nós formos para a Bíblia, nós percebemos ali várias pessoas que se deram muito mal ou que tiveram grandes consequências ruins por não ouvir a voz de Deus. Eu preciso abrir um parênteses aqui e explicar para você a diferença que é ouvir e escutar. Talvez você já ouviu isso em algum lugar, mas eu só vou relembrar. Escutar, né, aquilo que as mães falam para os filhos, você escutou pelo um ouvido e saiu pelo outro, ou seja, você não deu a mínima, você não deu a atenção àquilo que eu falei para você. Isso é escutar. Você escuta, você está trabalhando e você está escutando uma música. Você está lá, você nem sabe o que está dizendo. Então, existe uma diferença entre ouvir. Ouvir é escutar e obedecer aquilo que você está ouvindo. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. Em Apocalipse nós vamos ver várias vezes ali, todo o final da carta, todo o final de carta às igrejas ali que é direcionada, a palavra de Deus fala, aquele que tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Alguns exemplos que nós vemos na Bíblia de pessoas que não ouviram. Olha só, Isaías capítulo 66, o profeta, ele fala ali, em nome de Deus, ele fala assim, enviarei sobre vocês, Isaías 66, versículo 4, enviarei sobre eles grande aflição, tudo que mais temem, pois quando chamei, não responderam, quando falei, não ouviram. Existe uma consequência sobre a nossa desobediência, quando nós não ouvimos, ou quando nós não damos ouvidos e obedecemos aquilo que o Senhor fala conosco, existe uma consequência. Mateus capítulo 7, versículo 26 até o 27 vai falar assim, mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é considerado ou é comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Por quê? Porque não deu ouvidos à voz do Senhor. Quem não ouve a voz do Senhor vive de uma maneira instável, não tem uma base, não tem um fundamento firme. Qualquer vento que dá, essa pessoa cai, porque ela não tem uma base sólida, ela não tem uma palavra, ou ela não dá ouvidos à palavra que o Senhor diz, à voz do Senhor. Existe uma consequência por não ouvirmos a voz de Deus. Nós formos lá para o Novo Testamento, o jovem rico é um exemplo a não ser seguido. Alguém que não quis dar ouvidos à voz de Deus. Marcos capítulo 10, você vai encontrar essa passagem em todos os evangelhos, mas em Marcos tem uma frase que eu achei muito interessante, que encaixa certinho aqui no que nós estamos discorrendo nessa noite. Marcos capítulo 10, versículo 21 e 22, a palavra de Deus fala assim, e Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terá um grande tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, olha só o detalhe, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Olha o detalhe do texto. A Bíblia fala que o jovem rico ficou contrariado com a palavra de Deus. Ele não ficou muito de acordo com aquilo que Jesus falou, ele ficou contrariado. Ele não deu importância, ele ficou contrário. Ele não obedeceu aquilo que Cristo falou para ele fazer. Ele não deu ouvidos. Ele perdeu de experimentar algo poderoso aqui na terra, porque ele não deu ouvidos, ele não deu a mínima, ele perdeu a chance de caminhar do lado de Jesus. Alguns estudiosos falam que essa palavra que Jesus usa, vem e segue-me, é a mesma palavra que ele usou para chamar os outros discípulos. Ou seja, era para ele estar ali na comitiva de frente de Jesus, era para ser um discípulo de perto, não era para ser os 70, não era para ser os 120, não, era para ser um dos 12. Ele falou: Jesus, eu fiquei contrariado com essa palavra aí. E ele perdeu, ele teve uma grande consequência. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós nos distanciamos do propósito que ele tem para as nossas vidas. Toda vez que você deixa de ouvir, você deixa de obedecer a voz de Deus, nós nos distanciamos do propósito que ele tem para nós aqui na terra. Um exemplo do Antigo Testamento, nós podemos pegar a história de vários homens, mas eu coloquei aqui uma apenas, que eu acredito que é uma história muito triste também, que no final teve uma reviravolta e teve até um final feliz, mas a história do profeta Jonas. Jonas, vocês conhecem a história? Jonas é aquele que recebe uma palavra para que ele fosse ministrar, para que ele fosse levar o evangelho a uma cidade. Mas Jonas, a palavra de Deus fala ali em Jonas capítulo 1, a partir do versículo 2, a Bíblia fala assim que Jonas fugiu da presença do Senhor e desobedeceu a orientação de Deus. E eu acho triste, né? A Bíblia vai falando ali que cada vez que ele vai fugindo, ele vai desobedecendo, a Bíblia fala que ele vai descendo. Ele desce, ele foge da presença de Deus, ele desce até Jope, no versículo 3. Depois ele desce até o porto para pegar o navio em Tarsis. No versículo 5, a palavra de Deus fala que ele desce até o porão mais baixo ainda. Então, toda vez que a gente vai desobedecendo, a gente vai se distanciando, a gente vai caindo cada vez mais. E a Bíblia continua dizendo ainda que ele desce até o mar, porque ele foi lançado pelos seus companheiros ali, por aqueles homens que estavam no navio. No versículo 15, fala que ele desce até o mar, foi lançado para o mar. E ainda, a Bíblia fala que ele desce até a barriga do peixe. Então, uma vida de desobediência, uma vida fugindo da palavra de Deus, é uma vida cada vez mais decrescente. Muitas vezes nós não entendemos a nossa condição. Muitas vezes é porque estamos fugindo da presença de Deus, da sua palavra. Não estamos dando ouvidos para aquilo que ele fala. E as coisas vão de mal a pior. Consequência de não ouvir. Consequência por não ouvir. E sair cada vez mais do seu propósito, do seu projeto. Já que desobedecendo nós temos consequências muito graves, muito grandes na nossa vida, quando nós vivemos no sobrenatural, no novo normal que Deus tem para nós, quando nós ouvimos e somos guiados por Ele, e nós ouvimos a sua voz, nós temos grandes benefícios, digamos assim. Nós temos consequências, mas agora não mais consequências ruins, consequências boas. A nossa colheita passa de ser uma colheita ruim para ser uma colheita boa. Olha só que legal. Eu já li esse texto aqui, mas eu quero citar novamente. Eu achei muito massa esse texto. Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Duas coisas nesse texto. Ele continua falando, gosto de enfatizar isso. Ele continua falando e é uma questão de sobrevivência ouvi-lo. Isaías capítulo 1, versículo 19, a palavra de Deus fala assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se ouvir e obedecer, comerão o melhor dessa terra. É uma consequência, é um resultado você comer o melhor dessa terra. Você primeiro precisa obedecer. Mas uma das consequências também que nós vemos na Bíblia mesmo, de obedecer, ouvir e nos atentar à voz de Deus, a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, a nossa fé é aumentada, a nossa fé ela passa de nível, passa do nível 1 para o nível 2, a gente ouve mais, a nossa fé aumentada passa para o nível 3, assim vai, a nossa fé vai aumentando à medida que nós ouvimos e ouvimos da palavra de Deus. Lucas capítulo 11, versículo 28, a palavra de Deus fala assim: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Nós somos bem-aventurados quando nós ouvimos e obedecemos a voz de Deus. Se em Mateus capítulo 7 fala que aquele que não ouve a voz do Senhor, ele é comparado a um homem que constrói a casa na areia, já aquele que obedece a voz do Senhor, em Mateus capítulo 7, versículo 24, vai falar assim: todo aquele que escuta a minha voz, as minhas palavras e as pratica, ele é comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Você quer ter firmeza? Você quer ter uma base? Ouça aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. Ouça aquilo que o Espírito Santo está falando para você hoje, aí na tua casa. Ouça a voz de Deus. Ele está falando, ele continua falando. E existe uma importância em nós darmos ouvidos, existe uma consequência em nós darmos ouvidos à sua voz. Outro benefício que nós recebemos, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós ficamos sabendo, isso aqui é uma maravilha, nós ficamos sabendo dos segredos do coração de Deus, as maravilhosas obras, né, as coisas que estão no seu coração. Jeremias capítulo 33, verso 3, a palavra de Deus fala assim, o próprio Deus está falando conosco, ele fala assim: pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós ficamos sabendo dos segredos do seu coração. A glória de Deus é ocultar as coisas, mas descobrir, tentar descobri-las, tentar ouvi-las, é a glória dos homens. É uma maravilha ouvir a voz de Deus. Nós só temos a ganhar, nós só temos a perder quando nós desobedecemos, quando nós deixamos de ouvir a sua voz. Noé, eu gosto muito da história de Noé. Noé, ele foi um homem que escutou, como é que eu posso dizer assim, para vocês não me entenderem errado, mas ele escutou pouco a voz de Deus. Ele precisou de uma palavra só. E ele ficou longos anos com essa palavra. Talvez, você está aí na tua casa e fala assim: Deus não está falando comigo, Jones, há tempo já. Há meses que Deus não está falando comigo. Deus ficou aproximadamente 100 anos sem falar com Noé. Por quê? Porque ele obedeceu a uma palavra e ele continuou 100 anos com essa uma palavra que Deus falou com ele. Talvez então não falta palavra de Deus para a tua vida, falta obediência da tua parte. Talvez Deus já falou muitas coisas, mas você não tenha obedecido. Eu gosto muito do exemplo de Noé. Noé com uma palavra. Deus, a Bíblia fala que Deus ordenou para ele, falou: faça isso. Deu as medidas, falou tudo certinho, no versículo 22. Muito massa esse texto. A Bíblia fala assim: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Talvez não tenha faltado voz, não esteja faltando voz para nós. Talvez Deus esteja falando com você, talvez falte obediência da tua parte. Talvez falte você dar ouvidos à voz de Deus. Já que a voz do Senhor é boa, então, nós temos consequências boas. Nós só temos a ganhar quando nós não ouvimos. Nós perdemos ou sofremos consequências, e quando nós damos ouvido, nós iremos ter muitas coisas boas. Quais passos, então, nós devemos dar para ouvir e discernir a voz de Deus? Eu vou falar sobre algumas coisas aqui. Primeira coisa que eu acho que está na Bíblia, que nós entendemos que nós precisamos ter na nossa vida como marca para ouvir e para discernir a voz de Deus. Primeira coisa, repita aí para a pessoa que está do teu lado na tua casa e mexa com ela, chacoalha ela no sofá aí. Fale assim: conhecer a Bíblia. Primeira coisa, conhecer a Bíblia. A voz de Deus, a palavra de Deus que sai da sua boca, ela jamais, repito, ela jamais irá contra a Bíblia. A Bíblia escrita, a palavra do Senhor escrita, essa que está aí no teu colo, na tua casa, essa que você baixou no teu celular, a voz do Senhor, a palavra que sai da boca do Senhor, ela nunca será contrária à sua própria palavra. Ele não vai se contradizer, ele não vai falar coisa que não está pautada na Bíblia. Então, primeira coisa, conhecer a palavra. Precisamos conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ler, reler, rabiscar Gênesis, Apocalipse, ler de frente para trás, de trás para frente. Nós precisamos nos debruçar diante da palavra de Deus, conhecer a Bíblia. Porque, sabe aquela dúvida que muitas vezes nós temos, será que foi Deus que falou? Será que não foi Deus que falou? Quando você está embasado, quando você conhece a Bíblia escrita, a palavra de Deus escrita, muitas vezes essas dúvidas tuas, elas não irão mais acontecer, porque você conhece, você sabe. E não precisa saber o versículo, o número. Eu confesso para os irmãos, eu não sou muito bom em saber lá no livro tal, no versículo tal. Eu não sou muito bom nisso, mas eu sei que está na Bíblia. Eu vou para ajuda, para nossa ajuda aqui, que é o Google, né? Eu digito um pouco do versículo ali, ele já nos avisa onde está, a gente corre buscar a referência. Então, não precisa você saber decorar os versículos. Se você for bom nisso, tudo bem, mas você precisa saber o que está na palavra, você precisa se conectar com ela, você precisa ter metas, você precisa ter um plano anual de leitura que ajude você a ler ela. Ler em outras versões, ler em inglês, se você conhece inglês, ler no original, não sei, mas precisamos conhecer a Bíblia. Esse é um dos passos que nós devemos tomar, que nós precisamos dar para ouvir, para discernir a voz de Deus. Outra coisa que nós precisamos ter na nossa vida como marca é orar, né? E pedir entendimento, o discernimento da voz de Deus. Nem sempre, ou na maioria das vezes, a voz de Deus, ela não é audível aos nossos ouvidos. A voz de Deus, ela, eu coloquei aqui três formas que Deus fala conosco: através do Espírito Santo, que é essa voz audível dele mesmo, pessoas que são usadas por Deus para ser boca de Deus na nossa vida, e situações da nossa vida que servem também para testificar a voz de Deus na nossa vida. Não sei se já aconteceu com você alguma vez, mas Deus está falando algo. Deus está falando está dando uma direção para você. E você está nesse tempo de oração. E chega alguém e confirma essa palavra. A pessoa não sabe de nada. E ela vem e confirma essa palavra. Essa pessoa está sendo uma voz profética de Deus na tua vida. Ela está confirmando algo, ela está sendo usada. Ou alguma situação, você marcou para chegar a tal horário num compromisso e você vai sair de casa e fura o pneu do carro. E você fica ali, atrasa, e E você fica naquela situação e o Espírito Santo vai ministrando sobre a tua vida, vai falando, ó, isso aqui é eu fazendo isso acontecer, ele permite algumas situações e isso você precisa entender que é a voz de Deus. A voz de Deus falando para você, ó, pare, não vá agora. Então, são situações que acontecem, mas ele fala. Nós precisamos ter essa comunhão com ele, com a sua palavra, para nós sabermos discernir a sua voz. Eu gosto sempre de falar, nós não devemos espiritualizar tudo. Ah, mas você espiritualiza tudo? Eu não espiritualizo tudo, mas nós somos seres espirituais. Então cabe a nós, de forma espiritual, discernir cada situação. Muitas pessoas, uma vez uma pessoa falou assim, muitos oram pedindo a Deus uma experiência espiritual. Na verdade, essa oração, ela nunca será respondida. Por quê? Porque nós não devemos buscar uma experiência espiritual, porque nós somos homens espirituais e nós estamos passando por uma experiência natural aqui na Terra. Então, tudo que acontece na tua vida, você precisa discernir de uma forma espiritual. E a Bíblia mesmo fala que todas as coisas elas estão cooperando para o nosso bem. Então, aconteceu uma situação aqui, é Deus falando com você. Ou aconteceu outra situação ali, você precisa espiritualizar sim, por quê? Porque você é alguém espiritual. Existe a voz também que fala ao nosso coração, um vídeo que nós lemos, que nós assistimos no começo aqui, antes da ministração, estava falando sobre a voz da consciência. Pastor Cezinha aqui já ministrou também que é uma voz que se assemelha muito à voz da consciência, à voz do Espírito. Aquela coisa assim que você está para fechar um negócio, você está para comprar aquele carro. É, aconteceu isso comigo uma vez, isso. Eu estava para trocar de carro e, sabe, você fala assim, não, agora vai, mas você está com aquele negócio assim, você fala, não, mas não é. O Espírito Santo está falando com você, não é desse jeito. A voz do Espírito traz um mal-estar em você para você falar, para você dizer, não, não é por aí que eu vou para o outro lado. É a voz do Espírito, muito parecida com a voz da consciência. Né? Nós precisamos estar atentos ao tipo de voz, à forma que o Senhor está se relacionando, que Ele está interagindo conosco, discernir a sua voz. Ele está falando, Ele continua falando, isso que nós precisamos entender, nos relacionar com a palavra, ter metas na leitura bíblia, na leitura bíblica, não deixar um dia de ler um versículo pelo menos, um capítulo pelo menos. Se você é líder, é uma falta de vergonha você não ter um relacionamento com a palavra, porque além de você se alimentar, você está alimentando outros. É uma responsabilidade, é um compromisso que nós devemos ter com Deus, ler a sua palavra. Se nós queremos ouvir a voz do Senhor, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos entender que existem várias formas dele se comunicar conosco, né? Situações, pessoas, através do Espírito Santo mesmo. 1 Coríntios, né, o texto que nós lemos aqui, fala, há várias vozes no mundo, e nenhuma delas sem significação. Então nós podemos encarar esse texto aqui de duas formas, nesse ponto aqui, e no último ponto que eu vou falar, mas nesse ponto aqui existem várias vozes. Deus, ele se comunica conosco de várias formas. A voz dele é como o trovão, mas é uma voz suave, é a voz que quebra o cedro, mas é a voz que usa a situação para falar conosco. Então nós precisamos ter esse discernimento. Há várias vozes, nenhuma sem significação, sem sentido. Nós precisamos estar atento. E a terceira coisa, que nós vamos usar o mesmo versículo para ter base nesse terceiro ponto. Nós precisamos exercitar os nossos ouvidos espirituais. Como fazer isso? Como que eu vou exercitar os meus ouvidos espirituais, Jonas? Como fazer isso? Fechando os ouvidos naturais, desligando as outras vozes, desligando as outras vozes que tentam atrapalhar a voz, com letra maiúscula. Nós devemos anular as outras vozes da nossa vida. Anular as outras conclusões que tiram a nosso respeito e ficar e decidir e escolher ficar com a voz. Isaías capítulo 1, versículo 19 fala: se quiserdes e me ouvirdes. Existe a tradução NVT que fala assim: se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, nós devemos nos posicionar para que nós possamos exercitar os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ouvir de uma forma muito clara a voz de Deus. Não sei se já aconteceu isso com você, já deve ter acontecido, você está num lugar onde tem muitas pessoas, agora não está sendo tão comum isso, né? Por causa do distanciamento, mas você vai numa festa de aniversário, ou até mesmo na igreja, uma festa, ou enfim, e existem várias pessoas falando ao mesmo tempo. Você não consegue entender nada com nada. Principalmente mulher. Mulher tem um pouco de dom. Ela consegue conversar com 80 mulheres ao mesmo tempo e consegue interagir. O homem não. Ele precisa focar num assunto, numa pessoa. Mas você chega numa roda de amigos, numa roda de chimarrão, e um está contando um caos, outro está contando outro conta do seu filho, um fala do time do coração, outro fala da erva do chimarrão, e tá aquela... Se você não fixar os teus olhos em alguém, e você não anular essas outras vozes, você vai sair desse lugar com dor de cabeça. Você vai sair desse lugar com muita informação, mas você não entendeu nada de nenhum assunto que estava sendo conversado nesse lugar. A nossa vida é mais ou menos assim. Nós estamos rodeados de vários assuntos, várias informações, todos os lados. Existe a informação ali, existe a notícia aqui, o jornal está falando isso, a sogra fala aquilo. Aliás, é aniversário da minha sogra hoje, parabéns, sogra. Amo você, né? Depois eu vou ir comer o bolo. Mas a gente está aqui, e a voz, existe um psicólogo que ele fala assim, que uma criança de 7 anos de idade hoje, ela já recebeu mais informação, ela já ouviu mais coisas do que um imperador romano no auge de Roma. Nós temos muitas informações, muitas vozes. É a voz do nosso coração, é a voz da nossa carne, é a voz do diabo nas nossas vidas. E existe a voz, com letra maiúscula. Nós precisamos exercitar os nossos ouvidos, desligar tudo, literalmente. Literalmente, você precisa desligar de tudo, rede social. É, talvez você está aí na caminhada, você fala assim: Jones, faz tempo que eu não ouço a voz de Deus. Mas faz tempo também que você não desliga o teu Wi-Fi. Faz tempo que você não vai orar sem levar o teu celular junto. Faz tempo que você não tem um quarto secreto só com Deus, mas você leva o teu celular e fica lá as notificações, pim. E você não consegue escutar por quê? Porque você está rodeado de outras vozes. Você está cercado de outras vozes. Desliga. O que a voz está falando ao teu respeito? O que a voz, com letra maiúscula, está dizendo sobre você? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa. As pessoas tinham ido num médico. Não sou contra ir em médico. Pode ir, se você está precisando. Mas ela foi num médico, desses médicos que tiram conclusões em um dia, sem fazer exame, sem nada. Já diagnosticou ela ali. Ela chegou assim, toda feliz. Ele falou que eu sou assim, que eu sou assado e que eu preciso tomar esse remédio e minha vida vai melhorar. E daí eu falei para essa pessoa, falei: você já conversou com Deus e já pediu para Ele o que Ele tem a dizer a teu respeito? O clima ficou um pouquinho chato ali na mesa, mas eu precisava ter falado isso. Precisava ter falar isso para ela, para essa pessoa. E existem muitas pessoas que estão cercadas de voz. Ela prefere ficar com a opinião da televisão. Ela prefere ficar com a opinião das outras pessoas e não fica com a opinião, com a voz. Ela está cercada de outras vozes, mas ela não ouve a voz. A voz que realmente importa. Essa voz que é tão doce, mas essa voz que é tão forte, essa voz que muitas vezes nos corrige. Existe uma grande diferença entre a voz que condena e a voz que corrige. É a voz que pega forte conosco. Ele não nos acusa, mas ele sempre nos pega pelo braço muitas vezes, para nos levar para mais perto dele, para ouvir a sua voz. Se precisar nos confrontar, ele virá nos confrontar. Uma coisa que eu tenho aprendido, eu tenho colocado isso como prática na minha vida. Eu preciso parar. Eu preciso desligar para ouvir a voz do Senhor. Eu preciso calar as outras vozes. Eu preciso me desligar de tudo. Como diz a música do Shalom, eu paro tudo. Eu paro tudo só para ouvir o Senhor. Faz quanto tempo que você não ouve a voz do Senhor falar com você? Eu estou falando aqui com muitas pessoas. E eu estou falando aqui com muitas pessoas que estão com uma vida, uma caminhada com Deus, de uma forma, assim, desanimadora. Por quê? Porque faz tempo que não ouvem a voz de Deus. Faz tempo que não escutam a voz de Deus. Hoje é uma noite, hoje é um tempo onde Deus, Ele quer retomar aquele relacionamento que você tinha com Ele. Aquele relacionamento que você falava e você ouvia Ele. Ele falava ao teu coração e você correspondia com Ele. Esse é o relacionamento que nós fomos chamados para ter. Lá de Adão e Eva, a palavra de Deus fala que Deus, Ele vinha toda a viração do dia falar com Adão e Eva. Conversar. Nós fomos criados para nos relacionar, para conversar, para ouvir a voz de Deus. Uma vida, um casamento sem diálogo não tem graça. Não tem graça você falar, só você falar e você não ouvir a pessoa e vice-versa também. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Para nós finalizarmos aqui, queria contar mais alguns testemunhos de quando eu ouvi a voz de Deus. Há um tempo atrás, uns 3 anos atrás, aconteceu assim, a segunda coisa mais triste da minha vida. Eu não consigo medir qual foi, mas foi as duas coisas. Foi a morte do meu pai e a morte do meu irmão. E assim, foi algo muito forte para mim, foi algo muito chocante. Muito a maneira que foi, que ele foi morto. E eu lembro que eu fui orar, falar, Deus, comecei a conversar com ele, dialogar com Deus. E eu falava, Deus, por quê? Por que o Senhor permitiu isso? Por que que aconteceu essa situação toda? Essa perda, essa... Quem perdeu algum ente querido sabe o que eu estou falando. E eu fui orar e Deus falou muito claro comigo, assim. Algo assim que confortou o meu coração. Ele falou assim, eu continuo sendo bom. Eu continuo sendo bom. E todos os lugares que eu ia, os cultos que eu ia, a palavra era essa. Ele continua sendo bom. As músicas que eu escutava era, ele continua sendo bom. E eu pude escutar isso várias vezes da boca do Senhor. Eu continuo sendo bom, não importa a situação. Não importa a perda, não importa a notícia, eu continuo sendo bom. Isso me sustentou. Muitas pessoas, elas têm uma vida instável porque elas não têm ouvido a palavra de Deus. E a sua casa é construída na areia. Você não sabe quando ela está bem e quando ela está mal, porque ela não dá ouvidos à voz. Existe uma voz, existe um som som que vem dos céus, existe uma voz que sai da boca do Senhor, e essa voz ela quer invadir a sua casa nessa noite, no sentido bom da palavra. Essa voz quer entrar no teu coração. Não sei se faz tempo que você não ouve essa voz ela quer tocar a sua vida e fazer com que você se torne alguém instável, estável, alguém firme, firmado na rocha, O som dessa voz é o que faz o cristão permanecer. A palavra é que sustenta. Pastor Cezinha, logo quando Deus colocou no meu coração para eu sair do meu emprego e ficar integralmente aqui na igreja, ele falou muito claro comigo, falou: Jones, você precisa de uma palavra, porque essa palavra irá te sustentar. Você precisa de uma palavra. Talvez você está vivendo, sei lá, vou dizer para você nessa noite, você precisa de uma palavra, basta uma palavra que saia da boca do Senhor. Aquele centurião falou assim para Jesus: Jesus, não precisa o Senhor ir lá, me manda uma palavra só. Só uma palavra, a situação muda. Basta uma palavra. O Senhor nessa noite tem uma palavra para você que está na tua casa aí. Ele tem uma palavra para falar com você. E eu quero dizer mais aqui. Ele tem uma palavra. Ele vai falar de uma forma audível para muitas pessoas nessa noite, em nome de Jesus. Feche os teus olhos aonde você estiver aí na tua casa. Feche os teus olhos, se você puder colocar a mão no teu coração. Coloque a mão no teu coração nessa hora. A voz do Senhor, a voz que eu preciso ouvir. Essa voz que nos tira do lugar de conforto. Essa voz está aqui nessa noite, essa voz está aí na tua casa nessa noite. Deus fala conosco, Ele nos ouve, Ele continua falando. Ele continua falando. Ele não só falou, mas Ele continua falando conosco.